Bom, muito bom dia a todos. Começar por agradecer a presença do engenheiro Pedro Soares, do engenheiro Nunes da Silva e do doutor Nuno Agostinho, da Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho. Agradecer também a presença dos senhores deputados que estão aqui presentes connosco e dos senhores deputados que nos acompanham online. Apenas uma pequena explicação de como decorre esta audição. O senhor engenheiro Pedro Soares, penso que será quem irá usar da palavra, terá 10 minutos iniciais para fazer uma pequena intervenção. Eu, de seguida, darei a palavra aos senhores deputados de cada grupo parlamentar, que terão 5 minutos para colocar também as questões deles. E, no final, vocês terão mais 10 minutos para fazer uma intervenção final, para esclarecer alguma coisa que tenha ficado ainda pendente ou para responder aos senhores deputados. Assim sendo, passo desde já a palavra ao senhor engenheiro Pedro Soares. Muito obrigada.
Desculpe. Nós somos novatos nesta matéria, as nossas desculpas, mas antes de mais agradecer a disponibilidade e a amabilidade de nos poderem receber. Efetivamente, nós representamos a Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde do Trabalho. É uma associação de âmbito nacional que representa as empresas de segurança e higiene no trabalho, as empresas de saúde do trabalho e empresas que prestam ambos os serviços. Em face da legislação em vigor, estas empresas, enfim, a esmagadora maioria são empresas privadas que prestam os serviços às entidades empregadoras na modalidade de serviço externo. Aquilo que gostaríamos de rever era, efetivamente, a atual legislação, que os senhores terão, penso que têm em vosso poder o documento das alterações que nós gostaríamos de ver ajustadas e que têm a ver com o nosso entendimento, a nossa prática de dia-a-dia de terreno, de atualmente essa lei estar muito desajustada àquilo que é a realidade atual. Para além de também ser nosso entendimento de que esta lei está feita muito na diagonal, isto é, quero dizer-vos que esta lei é aplicável a um estabelecimento de 5 ou 6 trabalhadores, que pode ser um restaurante aqui da rua em frente, e é em tudo semelhante a uma empresa com 500 ou 1000 trabalhadores para a prestação dos serviços de segurança e saúde no trabalho. Para além disto, há alguns artigos nesta lei que são difíceis de aplicar e que nós passamos os dias, o setor passa os dias, a tentar contornar, passo o termo, a aplicabilidade desta lei. Por exemplo, não faz sentido num dos artigos a garantia mínima da prestação de serviço, termos um médico que vai a um café com 2 pessoas e tem que obrigatoriamente estar 1 hora por mês a consultar estes 2 trabalhadores. Portanto, e a lei diz que entidades empregadoras com atividade que não seja de risco elevado, para grupos de 20 trabalhadores ou fração, o médico, entenda-se o médico também coadjuvado pelo enfermeiro, ambos médico do trabalho e enfermeiro do trabalho, têm que estar 1 hora por mês neste estabelecimento. Se fizermos as contas de forma inversa, se tivermos um estabelecimento com 20 trabalhadores, portanto, aqui o tempo que o médico tem que dedicar por mês a estes trabalhadores é manifestamente reduzido, portanto, é como nós utilizamos no nosso dia-a-dia, é entrar e sair. Bom, para além disto, e como se tal não bastasse, a verdade é que uma empresa com 20 trabalhadores tem que ter um gabinete médico e tem que ter um gabinete de enfermagem que cumpra com o que está legislado para as empresas prestadoras de serviços externos, portanto, em matéria de requisitos, área, ventilação, iluminação, equipamentos. A verdade é que este tipo de estabelecimento, este tipo de empresas, não têm, efetivamente, disponibilidade para comportar estas infraestruturas. Depois, outro tema que nos preocupa é o facto de haver um trabalhador designado que tira uma formação, com o devido respeito, que é muito, enfim, pelas entidades formadoras, que são reconhecidas pela ACT, mas o trabalhador designado é como que quase um carimbo. Temos um trabalhador designado, esta pessoa vai tratar de todos os temas da higiene e segurança, mas não é verdade, porque a empresa não tem equipamentos, a empresa não faz a calibração regular dos equipamentos e, portanto, tem que se socorrer sempre de uma empresa prestadora de serviços externos. Entendemos nós que esta figura é fundamental, mas para ser o elo de ligação com os prestadores de serviços externos. É uma dificuldade que nós temos de empresas de menor dimensão, onde não existe trabalhador designado, não há ninguém na organização que estabeleça a comunicação entre o prestador de serviços externos e a entidade empregadora. Temos, por outro lado, a questão da carência grave destes profissionais de saúde. Nós, Portugal, não tem médicos do trabalho. Ou seja, os poucos médicos do trabalho, nós temos dois grandes problemas. É que estão no litoral e têm uma idade muitíssimo avançada. Da listagem que nós temos, cedida pela Ordem dos Médicos, a esmagadora maioria dos profissionais especialistas em medicina do trabalho tem mais de 60, 65 anos. Portanto, e não temos, de facto, profissionais nesta área para assegurar os serviços. Outra questão preocupante que temos é a questão do relatório único. Todas as empresas têm que entregar este relatório durante o mês de abril do ano seguinte à prestação dos dados. E a verdade é que este relatório único tem um anexo que diz respeito, o anexo D, diz respeito às atividades de segurança e saúde no trabalho, e por incrível que pareça, este anexo podia ser entregue colocando no número de contribuinte do prestador de serviços externos 9 dígitos a 0. E, portanto, o sistema aceitava este documento. Também este documento, lamentavelmente, aceitava todas as empresas. Se aceitava todos os números de contribuinte a zero, aceitava todas as empresas. E quando digo todas as empresas, prestadoras de serviços externos, quer elas tivessem sido autorizadas ou não sendo autorizadas. Conseguimos ultrapassar este obstáculo há relativamente pouco tempo, 2, 3 anos, sensivelmente, em que o Gabinete de Estratégia e Planeamento agora, ao se submeter este relatório, este anexo D, já faz a leitura do número de contribuinte da empresa prestadora de serviços externos. E, portanto, essa situação foi ultrapassada. Neste momento, o que temos é que uma empresa que tenha um número de contribuinte de um prestador de serviços externos, mesmo não tendo os serviços, e isso é muito frequente, consegue colocar nesse anexo o número de contribuinte do prestador de serviços externos e esse relatório é submetido como a entidade empregadora, como se a entidade empregadora tivesse os serviços assegurados. Portanto, e aqui também era fundamental que as empresas prestadoras de serviços validassem esse anexo D, ok? Relativamente a outro tema que nos preocupa é a modalidade da organização dos serviços. Como vos dizia, a modalidade existente em Portugal é serviço externo, serviço interno ou ainda serviço comum. O serviço comum não existe em Portugal. Se existir, há um único caso que nós estamos para apurar na zona de Aveiro. Serviços internos. As grandes empresas que têm ou que tinham serviços internos, fruto da carência dos médicos do trabalho, neste momento têm um falso serviço interno. Ou seja, são os serviços externos que estão a prestar o serviço interno. Chegamos ao cúmulo de ouvir dizer na própria Direção-Geral da Saúde que é um serviço interno-externo. Portanto, e gostávamos também de esclarecer de uma vez por todas esta questão do serviço interno, porque ele efetivamente não existe. E as maiores empregadoras nacionais dizem que têm o serviço interno, mas, efetivamente, ele é prestado por empresas prestadoras de serviços externos. Basicamente e fundamentalmente eram estes pontos que nós gostaríamos de ver alterados, melhorados, adaptados àquilo que é a nossa realidade atual e que tentámos explanar no documento que vos fizemos chegar.
Há só mais um ponto, se me permite, que é relativamente às coimas, portanto...
Exatamente. Se não se importa, eu ia concluir.
Desenvolve.
Relativamente à questão das coimas, nesta lei, a entidade empregadora que não cumpra com estas obrigações legais em matéria de segurança e saúde no trabalho naturalmente que tem, está sujeito a pagar uma coima que pode ser grave ou muito grave, enfim. O que nos choca na lei é que está previsto que a empresa prestadora de serviços externos seja solidariamente responsável pelo pagamento da coima. Na prática, nós temos uma entidade empregadora que contrata um serviço externo para prestar serviço no âmbito da segurança e saúde do trabalho. E esta empresa, especializada nesta área, desenha um modelo, as obrigações, os requisitos, os procedimentos que têm que ser implementados e que têm que ser concretizados na empresa. Se por qualquer motivo, e são muitos, enfim, que nós temos conhecimento, se por qualquer motivo a entidade empregadora resolver não aplicar esse procedimento ou não seguir as instruções que foram dadas por estes profissionais ou de saúde, ou de segurança e higiene do trabalho, a verdade é que, no caso de uma visita por parte da ACT ou da Direção-Geral da Saúde, na prática é sempre a ACT, a verdade é que o prestador de serviços externos é solidariamente responsável pelo pagamento da coima. E ponto. Também não nos parece que esteja correto e que seja... Basicamente era isto.
Sim, senhora, muito obrigada, senhor engenheiro. Passo então de imediato a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Marta Freitas.
Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento então a Associação Portuguesa de Empresas de Segurança na Saúde do Trabalho. Cumprimento o engenheiro Pedro Soares, o engenheiro Nunes da Silva e a doutora Nuna Agostinho. Agradecer pela exposição inicial aqui perante esta audição e clarificar algumas destas matérias relacionadas com a segurança e saúde no trabalho. É importante esta audição porque em muito veio explanar, portanto, toda a matéria que tiveram cuidado de nos enviar, torna mais claro toda a informação que nos enviaram e agradecemos desde já todo o cuidado que tiveram em enviarem toda essa matéria, como também a redação proposta para esta iniciativa legislativa que propõe que seja trabalhada aqui na Assembleia da República. Existe um conjunto de questões que nos trazem aqui, que precisam então de ser revistas, são várias, e portanto é preciso serem avaliadas e olhadas com o devido cuidado e atenção que merece. O Partido Socialista, esta matéria relativamente à saúde e segurança no trabalho é uma matéria que importa ao Partido Socialista, até pelo seu fim, que é criar condições para que todos os trabalhadores possam trabalhar com segurança e garantindo a sua saúde ao longo de toda a sua atividade, prevenindo as lesões, portanto as consequências que poderiam trazer daí, portanto tem todo interesse que sejam garantidas as condições aos trabalhadores e com isso também o funcionamento da própria acompanhamento. E portanto... poderão contar com o Partido Socialista para avaliar com cuidado toda a informação que nos foi enviada e que melhorou agora após a vossa clarificação. E agradecemos até o envio da proposta para que mais facilmente possamos fazer esse trabalho. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. E um cumprimento especial à Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho, na pessoa do Sr. Engenheiro Pedro Soares, Engenheiro Nuno da Silva e Dr. Nuno Agostinho. Agradecer desde já os contributos e a exposição inicial do Engenheiro Pedro Soares. Agradecer também a documentação que nos fizeram chegar muito clara, já com os pontos essenciais que acham que deve ser alterado na legislação existente e a vossa proposta daquilo que poderá ser as melhorias para futuro, bem como esta vossa exposição, com aqueles pontos que acham essenciais para que realmente se possa corrigir aquilo que, no vosso ponto de vista de quem no dia-a-dia lida com estas matérias da higiene e segurança no trabalho, acha essencial para que sejam devidamente acauteladas no sentido de melhorarmos o vosso trabalho no dia-a-dia junto das empresas e dos empresários, mas também melhorar aquilo que são as condições de higiene e segurança no trabalho dos trabalhadores que desenvolvem a sua atividade nestas empresas. Dizer-vos que neste momento não tenho nenhuma pergunta para colocar, nem tenho concretamente nenhum ponto para vos dizer que vamos acompanhar ou não, mas de deixar a nossa disponibilidade parte do grupo parlamentar do PSD, diz o compromisso de que vamos analisar com a devida ponderação aquelas que são as vossas propostas e eventualmente se no futuro houver alguma iniciativa legislativa temos aqui um canal direto para também podermos esclarecer mais algum ponto que no vosso, na vossa opinião será ou não para corrigirmos de forma a que realmente haja aqui uma sinergia no sentido de conseguirmos melhorar aquilo que é a legislação que existe neste momento para que depois na prática seja muito mais profícua essa aplicação no terreno. E mais uma vez muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dar apenas aqui uma nota da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado, infelizmente, não pode estar presente. No entanto, encontra-se connosco a assessora do Grupo Parlamentar, que estará, com certeza, e atentamente a tirar também todas as notas e depois transmitirá ao Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho, Engenheiro Pedro Soares, Engenheiro Nunes da Silva e o Dr. Nuno Agostinho, agradecendo, além da exposição inicial que fizeram, também já a informação que nos enviaram por e-mail, sendo que, nesta matéria, acima de tudo, registamos aquilo que aqui nos colocam. O PCP, o entendimento que tem é que o direito à saúde, à segurança e à higiene no trabalho são direitos fundamentais e constitucionais dos trabalhadores. E, como tal, as entidades empregadoras têm que criar também todas as condições para que o trabalho seja exercido no respeito pelas condições de saúde, de higiene e de segurança nos vários postos de trabalho, sendo que, ao mesmo tempo, os próprios trabalhadores têm também que ter um envolvimento muito ativo, nomeadamente com as suas organizações representativas e com as outras estruturas que também existem do ponto de vista das próprias empresas neste mesmo âmbito. Tem sido também neste sentido que nós temos intervindo, sem prejuízo, naturalmente, de termos aqui registado também aquelas que são as preocupações que aqui manifestaram e que naturalmente também as analisaremos em mais pormenor para o futuro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estava connosco online o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, a quem eu passo a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também os senhores deputados e também um cumprimento muito especial tanto ao Engenheiro Pedro Soares, ao Engenheiro Nunes da Silva e também ao Dr. Nuno Agostinho. Em nome do Grupo Parlamentar, tanto do CDS, de agradecer os contributos que nos fizeram tanto chegar e todos os alertas das dificuldades tanto que as empresas tanto têm, tanto e o desajuste, de facto, da legislação, tanto que se encontra muito longe e aqui, na prática, é muito difícil, tanto de aplicar às empresas, tanto em Portugal, porque as empresas também, as empresas que prestam, portanto, o serviço externo, também têm muitas dificuldades, não é só nas empresas, portanto, que têm que aplicar, portanto, a lei, as próprias empresas que prestam o serviço externo também não a conseguem, portanto, de facto, aplicar. Daí a lei encontrar-se muito desajustada, como aqui referiu, da realidade, das necessidades, portanto, das empresas, dificuldades de aplicar. Os exemplos que deu contornar a lei, tanto entre aspas, para poder fazer ou aplicar na prática a prestação de serviços é, de facto, todo inconcebível, portanto, mostra que tem que haver uma alteração legislativa que vá ao encontro das necessidades, tanto das empresas, que vá ao encontro também das necessidades das empresas, de facto, que prestam este serviço externo, porque a legislação não diferencia as empresas pequenas das grandes empresas, não tem, para além disso, em termos de, e um dos exemplos que deu, a dificuldade também de encontrar médicos de medicina do trabalho, tanto não só nas grandes cidades, mas também especialmente no interior do país, portanto, é muito difícil. Mas deixar aqui esta nota, também em jeito de conclusão, é urgente, de facto, a adaptação, portanto, e adaptar esta lei à realidade, portanto, das empresas, sou pena, portanto, de estarmos aqui constantemente a ignorar, portanto, e a contornar essa mesma lei. Há uma nota, portanto, que deixou, portanto, também, e que foi em termos de jeito também de conclusão, que é o pagamento das coimas, a corresponsabilização. Isto, para além de todas as outras matérias que não fazem sentido na lei, De facto, é inconcebível, tanto mim que uma empresa que presta um serviço externo estar corresponsável se a empresa, tanto que para o qual, tanto contratou o serviço, tanto não aplicou as recomendações e tudo aquilo, tanto tem que aplicar na prática das mudanças, das alterações que é indicada pela empresa que presta o serviço externo, esta corresponsabilização é de todo, tanto inconcebível, não faz tanto sentido nenhum. Daí podem contar, portanto, a parte do grupo parlamentar do CDS para estas alterações legislativas que são urgentes, de adaptação da lei, à realidade das nossas empresas. Daí é fundamental. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho. Tem 10 minutos para poderem responder a alguma questão que os senhores deputados tenham levantado ou para fazer alguma intervenção que
Bem, muito obrigado. Não sei se haverá alguma questão, que queiram colocar. Da nossa parte, uma vez mais, agradecer a disponibilidade e também a motivação com que vamos daqui, não é? Com as senhoras deputadas, o senhor deputado, e apelar uma vez mais à urgência da adaptação da referida lei à realidade atual, porque efetivamente, com muita experiência, ela de facto não está nada, nada ajustada ao tecido empresarial que hoje temos. Apelar ao vosso apoio, à vossa compreensão, para que, com a maior urgência possível, nós consigamos dar aqui um passo importante, porque sem empresas, de facto, somos muito poucos, mas sem trabalhadores somos muito menos. Quer dizer, e todas as partes aqui são fundamentais para que possamos protegê-los e continuar a ter boas empresas, bons trabalhadores, enfim, fazer crescer a economia do nosso país. Basicamente é isto. Não sei se os colegas terão ou quererão fazer algum comentário.
Só gostaria de acrescentar que, neste momento, além de todo o tecido empresarial português, temos, além de todo o tecido empresarial português, temos desde o ano passado a obrigatoriedade, tem estado a obrigatoriedade de o fazer. Portanto, temos mais 1,5 milhão entre funcionários do Estado, empresas públicas, empresas camarárias, etc. São mais 1,5 milhão que nós já temos a somar a estes 3 milhões, que vêm aumentar todos estes potenciar estes problemas que acabamos de falar, nomeadamente o número de médicos que nós necessitamos para poder fazer face a esse acréscimo de trabalho, que estamos a falar de mais 50%. Não é? E, portanto, continuamos a ter os tais 400 médicos à beira da reforma que acabámos de falar. Temos mais 280 com pós-graduação em medicina do trabalho da Universidade Nova de Lisboa. São chamados médicos autorizados, mas como há uma palavra que é a palavra transitória, de maneira que frequentemente a DGS lhes vai retirando essa tal dita autorização. Ora, se já temos pouco e estamos a tirar autorizado, a tirar a autorização a quem já tem o curso, parece-me isto. Não deveria acontecer, não é? E muito mais, necessitando agora para mais fazer face a esses concursos que o Estado tem feito e bem, para tentar alinhar-se, digamos, com o que é normal na comunidade europeia.
Só para ficarem com uma ideia, o ano de 2021 está quase a terminar. Em Portugal foram autorizados, temos mais quatro novos médicos, quatro novos médicos de medicina do trabalho. Quatro. Quatro num ano inteiro. Portanto, é algo que não está a funcionar. Senhora Coordenadora, muito obrigado.
Muito
Senhoras
obrigada.
deputadas,
Obrigada. Eu também, em
muito
nome da Comissão de Trabalho e de Segurança Social, a vossa presença aqui e penso que falo por todos. Todos os grupos parlamentares irão então analisar aquilo que foi as vossas propostas de alteração e depois também daremos nota ou solicitaremos algum esclarecimento adicional. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigada.